prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte! Que bom estar aqui com você para mais uma prosa sobre um assunto de seu interesse. E você, Valmir, tudo bem?
Olá, meu amigo, minha amiga. Olá, Mônica. Tudo bem e você?
Tudo jóia. Ainda mais com um tema tão bacana como o de hoje.
Então, você que está ligado na nossa prosa vai saber agora um pouco mais sobre como manejar os insetos praga da melhor forma possível.
Pois é. Os pesquisadores vão explicar um pouco sobre o manejo das lagartas e dos percevejos e destacar a importância do manejo integrado de pragas, conhecido como MIP.
Então, para começar, vamos ouvir o que o pesquisador Osmar Conte tem para nos dizer sobre o MIP.
O manejo integrado de pragas é uma necessidade no controle de pragas, porque a gente encontra diversos problemas atualmente, como resistências que colocam em risco o controle de pragas na cultura da soja. O manejo integrado, por ser uma estratégia integrada de controle, que visa diferentes formas para controlar lagartas e insetos na cultura da soja, então previne esses casos de resistência e muitas vezes leva a menor uso de produtos, tornando então o cultivo mais econômico.
Obrigada, Osmar!
Pois é, amigo ouvinte, um bom manejo da soja já garante que a população de pragas seja eliminada naturalmente por meio do chamado controle biológico natural realizado pelos inimigos naturais das pragas, como bactérias, fungos e vírus.
E quem explica mais sobre isso é o pesquisador da Embrapa Soja, Adeneide Freitas Bueno.
Pitacos da Hora.
O controle biológico natural é responsável por uma mortalidade muito grande dos insetos. Né? A gente tem dados que quando a soja é bem manejada, a mortalidade natural pode chegar a índices muito grandes, 80% da população é dizimada naturalmente. O que acontece é que muitas vezes o uso errôneo de inseticidas, né, abusivo, aplicado na hora errada, com produtos muito tóxicos, acaba às vezes eliminando esse controle biológico natural. Uma outra alternativa que também existe é o controle biológico aplicado. Muitos desses agentes de controle biológico, fungo, dessas bactérias, desses vírus, desses parasitoides ou predadores, já tem tecnologias para criá-los, multiplicá-los massamente no laboratório e fazer uma liberação no campo e daí promover o controle biológico mais rápido.
Obrigada, Denei. Pois bem, amigo ouvinte, as lagartas são as primeiras pragas que ocorrem no campo durante o ciclo da soja. Não é isso mesmo, Valmir?
Exatamente, Mônica. E são vários tipos de lagartas que aparecem nas diversas regiões de plantio da soja ou em regiões específicas.
E sobre o assunto, vamos ouvir o pesquisador Samuel Rodia, da Embrapa Soja. Ele conversa com a jornalista Lebna Landgraf.
Um dedo de prosa.
Samuel, quais as principais lagartas que causam danos econômicos à soja?
A soja é atacada por várias pragas e também por várias espécies de lagartas. As principais delas são a lagarta da soja e a lagarta falsa medideira. Por que a gente considera elas principais? Porque elas são as que ocorrem de forma generalizada nas diferentes regiões que se cultiva a soja no Brasil. Existem outras espécies, além dessas, que a gente considera que têm ocorrência regional, que é o caso da helicoverpa, que tem algumas regiões, principalmente as que cultivam algodão, em que a incidência na cultura da soja é um pouco maior, porque ela se beneficia então do cultivo de algodão, então uma coisa mais regional. Ocorre em outras regiões, essa mesma espécie ocorre em outras regiões do Brasil, mas com uma intensidade bem menor e dificilmente merece ou precisa de uma medida de controle específica para ela. Existem também as lagartas do grupo das espodópteras, é o grupo da lagarta do cartucho do milho, né? Mas existem então outras espécies desse mesmo gênero que atacam preferentemente a soja. Não se desenvolvem em milho, mas se desenvolvem em soja. Tem características semelhantes a lagarta que ataca o milho, mas preferem atacar a soja. E essas também têm ocorrência bastante pontual e bastante esporádica, não são pragas-chave, a frequência delas é bem baixa nas lavouras de soja. Mas merece que o agricultor fique atento e faça monitoramento para saber quando essas lagartas ocorrem.
Além de saber sobre os vários tipos de lagartas que podem atacar a lavoura de soja, é importante que o produtor entenda um pouco sobre o monitoramento que deve ser feito.
Então, vamos continuar ouvindo a entrevista com o Samuel.
O monitoramento, ele serve não só para lagartas, mas para identificar que pragas que estão ocorrendo na lavoura, se percevejos ou mesmo se está ocorrendo inimigos naturais. Ele é feito principalmente com o uso de pano de batida, é o principal método que se usa atualmente em soja. É um instrumento simples, fácil de ser confeccionado e utilizado, precisa de cuidados, né? E deve ser feito pelo amostragens pelo menos uma vez por semana, né? Em vários pontos ao longo da lavoura, para que ele possa ter uma amostragem representativa.
E que diagnóstico que o pano de batida traz? Que parâmetros que ele traz para os produtores e técnicos para eles tomarem as decisões de manejo?
A principal informação é a quantidade de praga que tem e também a quantidade de inimigos naturais. E o processo de monitoramento ao longo das semanas, ele dá informação se a população da praga está aumentando ou se ela está reduzindo ao longo do tempo. Então, existem os níveis de controle, que é o critério que o agricultor deve utilizar para a adoção de medidas de controle. Então, esse nível de controle ele é baseado na quantidade de praga e também na desfolha que a lavoura apresenta, mas basicamente na quantidade de praga que o pano de batida mostra.
Qual é o nível de controle indicado para a lagarta da soja?
O nível de controle ele é diferenciado para a fase vegetativa e para a fase reprodutiva. Então, antes do florescimento, a planta de soja ela tolera até 30% de desfolha e depois do florescimento, então, até 15% de desfolha. Então, é o critério baseado na desfolha. Com relação ao nível populacional, então, não tem diferença. É 20 lagartas por pano, em média, das várias amostragens que foram realizadas. Então, esse é o nível de controle para lagarta da soja e lagarta fossa medideira com base na densidade populacional. O que for atingido antes, ou a desfolha ou o nível populacional. Se for para utilizar produtos biológicos para controle de lagarta, então se considera esse nível baseado em lagartas pequenas. E quando for produto químico, pode ser tanto lagartas pequenas quanto grandes. Para helicoverpa, o nível de controle são 4 lagartas por metro na fase vegetativa e 2 lagartas por metro na fase reprodutiva, ou seja, a partir do florescimento. E para as espodópteras, que são aquelas lagartas que não são controladas pela soja BT, o nível de controle, então, são 10 lagartas por metro, né, independente do período de desenvolvimento da soja.
Vale lembrar, amigo ouvinte, que muitos produtores têm optado pela soja BT, porque essa tecnologia tem substâncias capazes de controlar grande parte das lagartas.
Isso mesmo, as plantas BT são geneticamente modificadas com atividade inseticida. E essa capacidade de matar alguns tipos de insetos é devido aos genes da bactéria Bacillus thuringiensis.
Samuel, você poderia explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte como é que isso acontece?
Essas bactérias ocorrem de forma natural no ambiente e são bactérias que infectam e causam morte, principalmente de lagartas. Então, se através de engenharia genética, se extraiu esses genes das bactérias e inseriu na planta de soja. E a partir desse momento, então, a soja é capaz de produzir as toxinas responsáveis pela morte dos insetos. Então, tem um mecanismo de ação bastante específico, mata algumas espécies de lagartas e não todas, e inoco a outras pragas e também aos inimigos naturais.
Obrigada, pesquisador Samuel Rodia, por essas informações sobre lagartas, monitoramento e tecnologia BT.
Bom, agora vamos abordar um pouco sobre os percevejos.
Sim, porque essas pragas provocam a má formação dos grãos e a redução do seu peso, o que vai reduzir também a produtividade.
E segundo os especialistas, atualmente o percevejo marrom e o barriga verde são os que causam maior preocupação para os produtores.
O pesquisador Samuel Rodia volta para nos explicar detalhes sobre os percevejos.
O percevejo marrom é a principal espécie que é praga na cultura da soja. Porém, existem outras espécies, né, que ocorrem, dependendo da região, uma ou outra se destaca. Então, o percevejo Nezara, o percevejo verde, é um percevejo que ocorre em regiões um pouco mais frias, mas nunca acima, com prevalência maior do que o percevejo marrom. Em outras regiões também ocorre o percevejo verde pequeno, né, que atualmente é bem secundário, e pensando no sistema produtivo como um todo, o percevejo barriga verde, ele tem se destacado, tem merecido atenção, porque não tanto pela sua importância na soja, mas pelo potencial de dano que ele oferece para a cultura do milho ou do trigo que é cultivado depois da soja. Então, o agricultor, né, que cultiva soja também cultiva milho ou trigo ou outras, ou algodão, dependendo da região do país. E aí, então, a importância dos percevejos mais, né, no sistema do que propriamente apenas na cultura da soja. Então, hoje, talvez, o percevejo marrom e o percevejo barriga verde sejam os que o agricultor mais se preocupa para fazer o manejo na sua lavoura.
Quando que é indicado o produtor fazer o controle dos percevejos?
O manejo de percevejos, ele precisa ser pensado de uma forma bastante acertada. Às vezes, pensar em fazer aplicações ao longo de todo o ciclo pode não ser a melhor estratégia. Então, os estudos que a gente tem desenvolvido mostram que o controle de percevejo na fase vegetativa, antes do surgimento das flores ou antes do surgimento de vagens, não é a melhor indicação. E que esse manejo ele deve ser feito a partir do surgimento das vagens, que é quando realmente precisa ser protegida a lavoura de soja ao ataque de percevejos, quando atingir o nível de 2 percevejos por metro, e a partir da técnica de pano de batida, em que se faz vários pontos de amostragem ao longo da lavoura, que sejam pontos representativos dessa lavoura.
Pois é! Como disse o pesquisador, o controle do percevejo só deve ser iniciado quando forem encontrados 2 percevejos adultos ou ninfas com mais de 0,5 centímetro por pano de batida.
E é essa justamente uma das recomendações do manejo integrado de pragas.
Isso, porque é preciso reduzir os custos de produção, utilizar produtos químicos apenas no momento certo, mantendo o equilíbrio entre pragas e seus inimigos naturais.
Olha, aí tem muito produtor se beneficiando dessa tecnologia. O produtor Richard Diskter, de Carambeí, no Paraná, por exemplo, adota o MIP em sua propriedade e está satisfeito.
Então, vamos ouvir o que ele tem a dizer.
Fala, produtor!
Bom, manejo integrado de pragas na nossa propriedade são diversas práticas que nós fazemos para mitigar e usar realmente algum químico ou alguma intervenção somente quando realmente é necessário, quando nós temos quantificada a necessidade de uso de alguma ferramenta química para controle de insetos. Então isso já começa na escolha dos produtos que nós vamos utilizar na programação da nossa próxima safra. Nós tiramos da nossa programação produtos que são produtos de choque, porque além de eles matarem o inseto, eles matam todos os inimigos naturais. E se usar um produto de choque, usar somente no finalzinho da cultura, se realmente for necessário. Nas fases iniciais, nós usamos apenas produtos biológicos ou produtos altamente seletivos, para manter toda aquela população de inimigos naturais que nós temos e que são normais dentro da natureza.
É por aí mesmo, Richard. Obrigado por dividir essas informações com a gente.
E se você, amigo ouvinte, quiser saber mais informações sobre o manejo de insetos praga na soja, entre em contato com a Embrapa Soja, que fica em Londrina, no Paraná.
Anote aí, DDD 43, telefone 3371-6000. Repetindo, DDD 43, telefone 3371-6000.
E se você quiser falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, ligue para
0800-646-1160. Então é isso aí, pessoal. Prosa Rural vai ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.
Um grande abraço e até logo, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Lebna Landgraf. Edição, Jorge Macau. Locução, Mônica Silveira e Valmir Nascimento. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Soja.